Em Brasília, em Mateiros, no Tocantins, 6:30. Eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as notícias da Amazônia. Vale deve retomar operações da mineradora Onça Puma no Pará após decisão judicial. Detalhes com Ariane Póvoa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, cassou a liminar que suspendia o funcionamento das atividades da mineradora Onça Puma. Com a decisão, a Vale informou em nota que as operações da empresa com sede em Ourilândia do Norte, no Pará, podem ser retomadas. O empreendimento é alvo de disputas judiciais por causa de denúncias de impactos ambientais decorrentes do projeto de mineração no rio Cateté, que cruza as terras do povo xicrim. Cerca de 1.500 indígenas vivem na região. As minas de Onça Puma estavam paralisadas desde setembro de 2017 e a usina de processamento de níquel desde junho deste ano por decisões judiciais. O governador Helder Barbalho afirmou que a medida é motivo de comemoração.
Projeto de níquel na região que gera mais de 1.000 empregos. E com esta decisão, nós asseguramos e garantimos os empregos, o desenvolvimento para a região, o aquecimento econômico e mais do que isso, a certeza de que, com a retomada deste projeto, outros fornos irão atuar. Com isto, mais emprego será gerado.
O STF também determinou a liberação dos depósitos judiciais aos indígenas xicrim do Cateté e Caiapó, que estavam bloqueados por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em mandado de segurança impetrado pela Vale. Com reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa.
Prejuízos de incêndio florestal em município no interior de Mato Grosso somam mais de 30 milhões de reais. Quem traz mais informações é Larissa Abreu.
Mais de 30 mil hectares da zona rural de Canabrava do Norte, município mato-grossense a cerca de 1.100 quilômetros de Cuiabá, foram queimados por um incêndio florestal que atinge a região há 6 dias. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Antônio Cabral, os focos de calor começaram no fim de agosto, mas a situação se agravou no último domingo. Segundo ele, o fogo está sem controle e mais de 80% das propriedades foram atingidas pelas queimadas.
Praticamente 80% de todas essas propriedades, tem propriedade que perdeu 100% de pastagem, cerca, arame, curral, mangueiro, sede, foi queimado carreta de trator, foi queimado trator, gado também, né?
Ainda de acordo com o secretário, cerca de 200 animais morreram e os prejuízos já somam mais de 30 milhões de reais.
Por enquanto, nós avaliamos o prejuízo aproximadamente em 30 milhões. Só que isso vai ocasionar mais problemas, mais prejuízos pelo seguinte. As propriedades que caem, eles complementam a ração para o gado com cana triturada. Como queimou tudo isso, o pessoal não sabe como vai fazer. Quer dizer, das que morreram queimadas, ainda vai ter morte, porque aí vai colocar esse gado aonde?
Nesta semana, o prefeito João Cleito Medeiros decretou estado de emergência em Canabrava do Norte devido às queimadas. A medida autoriza ações da Defesa Civil para controlar a situação. Também dispensa licitação para aquisição de bens necessários para combater as chamas. O decreto tem validade de 180 dias. Com supervisão de Ariane Povo, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Abreu.
2 incêndios nas últimas 24 horas atingiram o bairro da Pedreira, em Belém. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas e nenhum morador ficou ferido. O primeiro incêndio ocorreu no final da tarde de ontem e atingiu uma travessa do bairro. As chamas danificaram casas e uma escola infantil de 2 andares. E na madrugada de hoje, outro incêndio no bairro atingiu 12 casas. As chamas foram controladas no início da manhã. Um laudo pericial sobre as causas dos incêndios será divulgado em até 30 dias. Mais 6 casos de doença de Chagas foram confirmados no município de Barreirinha, no Amazonas. Com isso, sobe para 16 o número de registros de pessoas infectadas. Um caso segue em investigação. Saiba mais com Michele Moreira.
As 6 pessoas foram encaminhadas para tratamento em Manaus. Uma equipe composta por profissionais de áreas variadas, além de médicos infectologistas da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, está em Barreirinha para atuar na contenção do surto. A partir de relatos das pessoas diagnosticadas infectadas com a doença. A principal suspeita da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado está no consumo de suco de patauá. Segundo as investigações, 51 pessoas foram expostas à contaminação. A partir do exame para detectar a presença do Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, foi possível verificar que 35 pessoas tiveram resultado negativo para a doença. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Saúde Pública na capital para outro tipo de análise. O primeiro surto de Chagas aconteceu em junho, no município de Uarini. A fonte de contaminação lá foi a ingestão do açaí. Na época, foram confirmados 15 casos. Todos os pacientes foram tratados. A doença de Chagas é transmitida pela ingestão de alimento contaminado com os parasitas presentes nas fezes dos insetos vetores, chamados de barbeiros. Os doentes podem apresentar um quadro de febre constante, diarreia, vômitos, dores de cabeça e musculares. A principal forma de prevenção é evitar que o inseto forme colônia nas frestas de telhado e parede. O tratamento da doença é disponibilizado em todas as unidades da rede pública de saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
Roraima reforçou as barreiras fitossanitárias e, com isso, alguns produtores que estavam impedidos de comercializar frutos para outros estados por causa da praga da mosca da carambola já podem vender novamente. Marcela Ribeiro é quem explica.
Frutos vindos de áreas erradicadas, de áreas sem ocorrência da praga e da chamada Zona Tampão, que é uma região de segurança perto da área foco, podem ser comercializados para outros estados. Para evitar a disseminação da praga, desde junho, produtores dessas localidades estavam impedidos de vender, já que as barreiras fitossanitárias não estavam funcionando adequadamente. A situação foi revertida depois de um repasse de verbas do Ministério da Agricultura para investimento nas barreiras fitossanitárias, como explica o diretor de defesa vegetal da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, Marcelo Parisi.
A gente fez gestão junto ao Ministério da Agricultura e conseguiu a liberação das verbas para funcionamento até meados de fevereiro do ano que vem.
Os municípios de Alto Alegre, Amajari, Normandia, Pacaraima, Uiramutã, além do norte de Boa Vista e norte de Bonfim, ainda estão sob quarentena, porque podem ter focos da mosca da carambola. Por isso, produtores dessas áreas continuam sem poder comercializar para outros estados. A coordenadora-geral de proteção de plantas do Ministério da Agricultura, Graciane Gonçalves de Castro, explica que atualmente a mosca da carambola está restrita aos estados do Amapá, Pará e Roraima. E o controle é feito para evitar que a praga passe para outros estados, principalmente para o Amazonas, maior mercado dos produtores de Roraima. Graciane fala sobre os prejuízos que a mosca da carambola pode trazer aos produtores.
Nós temos diversas espécies de mosca das frutas, mas a Bactrocera carambolae, que se chama normalmente de mosca da carambola, ela é uma das mais agressivas. Inclusive, ela tem mais de 20 hospedeiros. Ela é chamada de mosca da carambola porque a carambola é o hospedeiro principal, mas ela tem mais de 20 hospedeiros e nem todos são frutas, né? Ela, por exemplo, ela pode atacar a pimenta. E onde ela entra é de extremo difícil combate e a dispersão dela é muito alta.
Da Rádio Nacional em Brasília, Marcela Rebelo.
Previsão do tempo.
O sábado será de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no sudoeste e norte do Amazonas, noroeste e nordeste do Pará e no Acre. Parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no norte e sudeste de Rondônia. Parcialmente nublado a nublado no sudoeste do Pará, Amapá e Roraima. Nublado a parcialmente nublado no norte do Maranhão. Demais áreas da região, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Tocantins e em Mato Grosso. A temperatura mínima é de 21 graus no Amazonas e 25 em Roraima. A máxima é de 36 nos dois estados. Acre e Amapá têm mínima de 23 graus. A máxima no Amapá é de 33 e no Acre, 35. Em Rondônia, os termômetros variam de 22 a 39 graus. Mínima de 15 graus no Tocantins, 18 no Maranhão e 20 no Pará. A máxima será de 40 graus nos três estados. E em Mato Grosso, a mínima será de 17 e a máxima de 42 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 9 da noite no Nacional Informa. Até lá!